בעזרת השם דף מם ג' תתת ז'גיטין. עולה פסואר, שלום עליכם עתוס. סתמוס דף מם ב' עמוד ב' נעשה סטניה ג'יבאשו איביילו פרמדן או סאביוס אבי שמחרו רבו לכנס מחור או אינו מחור. סוד רכי ויזאו כאין שבי וונטן ג'יבוס כאילו אובן יתם מסקרבו e esse escravo foi morto pelo boi que pertence a Shimon. Então a lei é que Shimon, o dono do boi, tem que se responsabilizar sobre isso e tem que pagar uma multa para o dono do escravo, Reuven, 30 shkalim de prata, o shekel é um volume, vai dar 30 desses volumes de prata para o dono do escravo, Reuven. A questão é o seguinte, será que Reuven, dono do escravo, ele pode chegar para Levi e falar, olha, eu quero fazer com você um negócio. Eu tenho um escravo, pode ser que um dia esse escravo vai morrer por causa de um animal que pertence a alguém e eu teria que receber os 30 shkalim de prata. Porém, eu quero dinheiro à vista. Então, talvez você, Levi, quer me dar 5 shkalim de prata e você adquire o direito de coletar os 30 shkalim de prata que eu receberia caso o meu escravo morresse por causa de um animal. Será que essa venda existe ou não? Então, se a venda vai existir, e digamos que o escravo de Reuven sim morreu por causa do boi que pertence a Shimon, então Shimon não vai pagar os 30 shkalim de prata para Reuven, o dono do escravo, vai pagar para Levi, aquele que comprou esse direito de coletar os 30 shkalim de prata. Será que essa venda existe? Isso pergunta para Ibero, Ebet Shemechalu Rabo Leknas Mahur ou Enomahur? Será que é possível vender um direito desses ou não? Por que não seria possível? Porque esse produto que Reuven está vendendo, que é um direito de possivelmente coletar os 30 shkalim de prata, é algo que não existe na prática hoje. Hoje Reuven não tem direito de coletar os 30 shkalim de prata. Pode ser que no futuro ele vai poder coletar esses 30 shkalim, porém essa dívida não existe ainda. Então pode ser que a pessoa não pode vender algo que hoje não existe. Então falando Tibai Ale Rabi Meir, Tibai Ale Rabana. Essa pergunta, ela existe tanto conforme Rabi Meir, tanto conforme a maioria dos sábios. Porque Rabi Meir e os Rahamim discutiram num caso parecido. Reuven tem uma palmeira, por exemplo, ele chega para Shimon e fala, Shimon, eu quero dinheiro à vista, estou vendendo a você as frutas que vão nascer na palmeira, digamos, na próxima primavera. E Shimon aceita. Será que essa venda vale ou não? Rabi Meir diz que sim. Mesmo que as frutas não existem hoje, Adam Akneda Vashelobalaolam, Reuven, o dono da árvore, pode vender o direito a Shimon de coletar essas frutas. E Rabi falam que não. Rabim dizem que essa venda não existe, porque as frutas hoje não existem. Você não pode vender algo que hoje não existe. Porém, fala Gumará, essa pergunta sobre os 30 shkalim de prata do escravo se aplica tanto conforme Rabi Meir, tanto conforme Rahamim. Por quê? Tibai Rabi Meir. A pergunta se aplica também conforme Rabi Meir. Acabou que amar Rabi Meir, Adama Tenda Vashelo Balaolam, ela que golpeou Deker, da vida de ato. Fala, mas talvez Rabi Meir, ele só disse que Reuven pode vender as frutas que vão nascer na árvore dele para Shimon. Por quê? Porque é comum que a árvore dele dê frutos. Grandes são as probabilidades que isso vai acontecer. A não ser que haja algum desastre, ou que a árvore seja danificada, porém provavelmente essa árvore vai dar frutos. Então esse produto que Reuven está vendendo, mesmo que não existe hoje, provavelmente ele vai existir. Então é um produto substancial, e é um produto que a pessoa normalmente vai receber, ele está vendendo para Shimon esse produto, para que Shimon receba quando as frutas aparecerem. Então, nessa situação, fala a Mimeir que a venda funciona. Porém, no caso do escravo, o que indica que esse escravo vai morrer por causa de um animal que pertence a outra pessoa? E mesmo que o escravo for morto por causa, digamos, do boi de Shimon, mesmo assim, não é garantia que Shimon tem que pagar essa multa dos 30 shkalim de prata. Por quê? Porque a lei é que esses 30 shkalim de prata que Shimon deveria pagar é uma multa. E a lei é que se Shimon tem esse boi que matou o escravo de Reuven, Shimon vai no tribunal e confessa. Ele está isento de pagar essa multa. É suficiente essa vergonha, esse vexame que ele, que ele passou, confessando no tribunal que o boi dele matou o escravo, é suficiente para ele se isentar do pagamento da multa. Então fala Gmará, mesmo que Rabi Meir diz que Reuven pode vender as frutas da árvore para Shimon, e as frutas não existem hoje, porque está vendendo um produto substancial, algo que está no radar, provavelmente vai acontecer que vai ter frutas nessa árvore. Então essa venda é uma venda séria, uma venda que tem um peso. Porém, Reuven tem um escravo e vende o direito para Levi de coletar os 30 shekelim de prata, é algo que está fora do radar completamente. Porque provavelmente o escravo não vai morrer por causa de um animal, e mesmo que ele morra por causa de um animal que pertence a outra pessoa, pode ser que o dono desse animal vai confessar no tribunal e nunca vai ter que pagar esses 30 shekelim. Então é uma venda tão fraca que, mesmo conforme a Rabi Meir, essa venda não existiria. O produto é um produto muito distante, fala Agmará. Vitibai de Rabanan, porém a pergunta também se aplica conforme a opinião da maioria dos sábios. Olhando essa situação por outra perspectiva. Atkano que Amri Rabanan, ele dá uma crida para Shiloh Balaulam, ela que com perodeca de Ashton Mia Leitnil. Pode ser que os sábios disseram que Leuven não pode vender para Shimon as frutas que vão nascer no campo dele no futuro, porque hoje as frutas não existem. Então o personagem principal da venda não existe agora. Então pode ser por causa disso, os sábios dizem que essa venda não funciona. Avalach ha-kai shor ve-ha-kai evet, porém no caso do escravo, o escravo existe hoje. E bois, animais, existem também hoje. Então os elementos principais do cenário dessa multa ser paga existem. Então, olhando por esse ponto de vista, podemos falar que mesmo os sábios concordariam que essa venda pode acontecer, porque os elementos, os personagens principais do cenário que vão provocar essa multa existem. Existe o boi e existe o escravo. Mas como fica essa lei? Essa venda existe ou não? Funciona ou não? Amarabiá, Batashma, Falarabiá é uma prova. Sabemos que temos que dar 2% da safra do que nasce nos campos da terra de Israel para os Kohanim, a Trumá. O Kohen pode comer a Trumá, essa oferenda, a família dele, os escravos dele e também os animais dele podem comer. Tudo faz parte do lar do Kohen. A Torá diz, também um escravo que nasceu na casa do Kohen pode comer Trumá. Ou seja, o Kohen tinha uma escrava, e a escrava teve filhos, esses filhos também são escravos do Kohen, podem comer Trumá. Mata Mudomar, por que a Torá tem que dizer que também um escravo que nasce na casa do Kohen pode comer Trumá? Se mesmo um escravo que o Kohen comprou, ele come Trumá. Um escravo que nasceu na casa do Kohen, não é óbvio que ele vai comer Trumá? Um escravo faz muito mais parte do lar do Kohen, nasceu na casa do Kohen. Seria óbvio que ele pode comer Trumá? Então por que a Torá tem que indicar que também um escravo que o Kohen comprou come Trumá, e também um escravo que nasceu na casa do Kohen come Trumá? Fala Braita, fala Braita, que se a Torá não tivesse dito que um escravo que nasceu na casa do Kohen pode comer Trumá, eu poderia me enganar. Como se não me engano, eu ia falar, olha, se um escravo que foi adquirido pelo coelho pode comer Trumá, é óbvio que um escravo que nasceu na casa do coelho pode comer Trumá. Porém, quando? Um caso clássico que o coelho comprou um escravo, o caso clássico é que esse escravo ele tem algum valor monetário. No mercado de escravos ele vale alguma coisa. Então, um escravo desses que o coelho tem posse monetária sobre ele pode comer Trumá. Então ia falar a mesma coisa, um escravo que nasceu na casa do coelho. E o escravo hoje vale alguma coisa, ele pode comer Trumá. O coelho ele tem posse sobre esse valor, posse sobre esse escravo pode comer Trumá. Porém, qual seria a lei se o escravo não tem nenhum valor monetário? O escravo, por exemplo, é muito doente, não trabalha nada e dá mais despesa do que lucro. Esse escravo não vale nada, ninguém vai querer comprar um escravo desses. Então, eu poderia pensar que nesse caso, esse escravo não come Trumá, porque o Kohen não tem uma posse monetária sobre ele, porque esse escravo não tem nenhum valor monetário. Então, De onde eu sei que mesmo um escravo desse que não vale nada no mercado, ele pode cometer um matamodomar, ele vai me colocar um preço. Eu tenho que falar que também um escravo que nasceu na casa do coelho come trumá. E a Torá generalizou. Então mesmo um escravo que não vale nada, ele pode comer trumá se ele nasceu na casa do coelho. E ainda eu poderia falar errado. Yelid bait, ben sheyesh bo shaveh kesef, ben shein bo shaveh kesef, ochel. Kinyan kesef, yesh bo shaveh kesef, ochel. En bo shaveh kesef, eno ochel. Então eu ia falar que numa situação que o escravo nasceu na casa do Cohen, ele faz parte do lar do Cohen já de nascença, ele pode comer truma, mesmo que ele não vale nada. Porém, um escravo que o Cohen comprou, eu posso falar que ele só vai comer truma se hoje ele vale alguma coisa. Porém, se hoje ele está doente e não vale nada no mercado de escravos, poderia pensar que esse escravo não come trumá. Talmud Gomar Kinyan Kaspo Velid Beto. Por isso a Torá menciona as duas possibilidades no mesmo passuco. Um escravo que foi comprado pelo coelho e um escravo que nasceu na casa do coelho no mesmo passuco, para associar os dois. A Torá poderia escrever dois suquim diferentes, são dois casos diferentes. A Torá escreveu para fazer o requeixo, para falar que as leis são as mesmas. Nos dois casos, mesmo que o escravo não vale nada hoje, ele pode comer trumá. Mesmo que ele foi adquirido pelo Cohen, mesmo assim que não vale nada hoje, ele pode continuar comendo trumá. Isso falou a Braita. Vamos voltar ao nosso assunto. Pergunta a Gmará. Se a lei é que o dono de um escravo, ele pode vender para outra pessoa o direito de coletar os 30 shekelim de prata caso esse escravo morra por causa de um animal de outra pessoa, então não existe nenhum escravo que não vale nada, mesmo esse escravo que está muito doente. Porém, se tem um boi e mata esse escravo, o dono do boi tem que pagar os 30 shekelim de prata para o dono do escravo. Então, é verdade que esse escravo não dá lucro, porém ele vale alguma coisa. Se o dono pode falar, chegar para outra pessoa e falar, olha, me dá dinheiro e eu vou vender para você o direito de coletar os 30 shekelim de prata, caso um animal mate o meu escravo. Se essa venda existe, não existe nenhum escravo que não vale nada. Qualquer escravo vale alguma coisa, porque o dono pode usar esse escravo para vender o direito de coletar os 30 shekelim de prata para outra pessoa. Então, fala uma prova daqui, se existe um escravo que não vale nada, deve ser que um dono de um escravo não pode vender um direito desses, é um direito muito abstrato, vender esse direito de coleta de algo que nem existe hoje. Por isso, existe um escravo que não vale nada. Fala, não tem prova daqui, por quê? Tem uma outra lei. Tem um escravo que está muito doente, essa doença não vai deixar o escravo viver muito tempo. Tem uma trefá, está prestes a falecer. Vem, digamos, o boi que pertence a Shimon e mata esse escravo. O dono do boi não tem que pagar essa multa. Quando a Torá diz que o dono do boi tem que pagar a multa, é quando o escravo que morreu era um escravo que tinha um valor, que ia viver a longo prazo, tinha saúde e trabalhava. O escravo trefá, que está doente, está prestes a falecer e foi morto por causa de um boi que pertence a Shimon. Shimon não tem que pagar a multa. Então temos um caso de um escravo que não vale nada. Esse escravo, ele não trabalha, e mesmo que ele morra por causa de um animal que pertence a outra pessoa, o dono não vai receber os 30 shekelim de prata. Porém, pode ser uma situação que o escravo está saudável, e se ele morresse por causa de um animal que pertence a outra pessoa, o dono ia receber a multa, poderia também vender para outra pessoa o direito de coletar essa multa. É possível. Pergunta, porém, mesmo um escravo muito doente e ele está prestes a falecer, ele pode fazer alguma coisa em casa, ele pode lavar pratos, ele pode varrer a casa, pode servir um copo de água, ele tem algum uso. Então como pode ser um escravo que não vale nada? Não existe uma possibilidade que o dono não quer que esse escravo trabalhe na casa dele, porque o escravo tem uma aparência muito ruim, muito desagradável, ele ficou muito doente no aleno e tem essa aparência, e as pessoas não querem ver esse escravo até. Então o escravo nem trabalha, nem trabalha os pesados porque está doente, nem trabalha os leves em casa porque é por causa da aparência dele, e também uma trefá, tem um problema de saúde que não vai deixar ele viver muito tempo, então esse escravo não valeria nada. Mesmo assim, se ele pertence a um coelho, ele pode comer truma. Então, a Gemara não responde essa questão, será que o dono de um escravo pode vender esse direito de coletar a multa do Trindash Kalim ou não? E Bairro perguntar, não sabe outra pergunta. Vimos já esse caso de uma pessoa que era metade escravo, metade livre. Por exemplo, é um Eved Knaani, um goi que foi adquirido por dois sócios, e um dos sócios libertou a metade dele. Então agora o escravo, ele é metade livre e metade escravo. E a lei seria que ele não pode se casar com ninguém. Ele não pode se casar com uma mulher livre porque ele é metade escravo. Eved Knaani não pode se casar com uma mulher livre. Ele não pode se casar com uma escrava porque ele é metade livre. Então, ele será proibido disso. Porém, pergunta a Gemara, o que aconteceria se ele sim se casa de forma proibida com uma mulher livre? Será que esse elo de casamento, ele se materializa? Existe esse elo de casamento ou não? A metade escravo dele não é capaz de criar um vínculo de casamento. Porém, ele é metade livre. Então, será que ele pode casar a metade livre dele com uma mulher livre? Ele será proibido, mas será que ele é capaz de causar esse casamento? Para se casar com outra pessoa, ela precisaria de um divórcio dele. Então, falando, se você quiser responder essa questão, usando como base uma outra lei, Ben Yisrael chamar Lebat Yisrael et Katshin Lechatzi Mekudeshet. Então, a lei é a seguinte: vem uma pessoa normal, uma pessoa livre, chega para uma outra mulher, uma outra judia livre, e fala, olha, que ele quer se casar metade dele com ela. Então, ele tinha algum motivo, ele quer se casar metade dele com ela, talvez a outra metade com outra mulher. Ele tem algum motivo para fazer isso. A lei é que essa mulher está casada com ele. Então, poderíamos falar a mesma coisa no caso do escravo. Ele vai casar a metade livre dele com uma mulher livre, e o elo de casamento vai existir, mesmo que não todo ele está casado com ela, porque ele é metade escravo, o elo vai existir. Agora podemos diferenciar os dois casos de Hazelekule, Halohazelekule. Nesse caso que a gente acabou de ver, se trata de uma pessoa livre. Uma pessoa livre tem o potencial de se casar ele inteiro com essa mulher, que o elo de casamento vai ser de todo ele para todo ela. Então, pode ser que uma pessoa dessas, ele é capaz de também casar metade dele com essa mulher. Porque ele é uma pessoa normal, ele é capaz de se casar inteiro com essa mulher, ele seria capaz de limitar isso, se casar metade com essa mulher. No caso do escravo, ele é incapaz de se casar inteiro com a mulher livre, porque ele é metade escravo. Essa metade escravo não tem como se casar. Então pode ser que essa pessoa está fora das possibilidades do casamento. A Torá diz que um homem vai se casar com uma mulher, é um homem que pode se casar inteiro com essa mulher, não só metade dele. Pode ser que essa pessoa que é metade escravo, metade livre, ele não poderia se casar nem a metade livre dele com uma mulher, porque ele não tem nem a capacidade de se casar ele todo com essa mulher. Então podemos diferenciar entre os dois casos. Se você quiser responder essa questão usando uma outra lei como base, um judeu chega para uma mulher normal, uma judia normal, e fala para ela que ele quer se casar com metade dela. Então, a lei é que ela não está casada. Por quê? Porque ela poderia se casar com a outra metade dela, com outro homem. Então esse casamento não existe. Porque a base do casamento é que a mulher é exclusiva do marido. Então vem um homem que quer se casar com metade de uma mulher, esse casamento não existe, porque ela teria ainda espaço para se casar com a outra metade com outro homem, e não teria exclusiva para nenhum deles. Então um casamento desse não é casamento. Então, podemos falar a mesma coisa, uma pessoa que é metade escravo, metade livre, ele não tem como se casar a metade livre dele com uma mulher. Assim como uma mulher não tem como se casar metade dela para um homem. Fala que não, podemos diferenciar também. Os casos são bem diferentes, porque no caso da mulher, o homem está se casando com metade dela. Então, ela não é exclusiva a ele. Por isso o casamento não existe. Porém, no caso dele, no caso de uma metade escravo, metade livre, a metade que ele tem livre é a única parte que ele tem para se casar. Então ele estaria se casando com essa mulher com tudo o que ele é capaz de se casar. E é só metade livre, então essa metade é a única parte dele que é capaz de se casar, ele se casou, ele criou o elo de casamento entre a metade livre dele, que era tudo que ele tinha para se casar, com uma mulher. Então pode ser que nesse caso o casamento sim funcionaria. Mas como fica essa lei? Funciona ou não funciona esse casamento? Tashma, uma prova, remit mishechetzeu ev vechetzeu ben chorin, noten chatzik knas lerabo vechatzik kofer leorshav. Vimos essa braita ontem. Só para revisar essa lei, quando um boi que pertence a Shimon mata uma pessoa livre, então Shimon tem que pagar um kofer, um resgate. Vai dar para os herdeiros dessa vítima esse pagamento. Nesse caso, o boi que pertence a Shimon matou uma pessoa que era metade escravo, metade livre. Então fala a Braita, uma vez que o dono do escravo Reuven, ele não merece toda a multa, ele vai receber só metade, que ele é metade dono desse escravo, vai receber 15 escalinhos de prata. Uma vez que esse escravo era metade livre, então os herdeiros ele vão receber metade do cofre, metade do resgate. Se ele fosse todo ele livre, os herdeiros receberiam todo o resgate, todo o cofre. Agora Shimon, o dono do boi, tem que pagar metade do resgate para os herdeiros do escravo. Veia amar kidushav lav kidushim, yorshim minale. Pergunta a Gemara, assim vamos falar. Uma pessoa que era metade livre, metade escravo, ele não é capaz de criar um elo de casamento, então como pode ser que ele tenha herdeiros? É um goi, esse escravo é um escravo knani. Ele era goi até agora. Ele foi adquirido por um judeu como escravo e se tornou uma pessoa que era metade escravo, metade livre. Então, enquanto ele era goi, ele pode ser que tinha família, porém agora, quando ele é adquirido pelo judeu, ele se desvincula da família dele. Ele se converte parcialmente para o judaísmo, é como se ele acabou de nascer. Então ele não tem família até agora. E ele, estando escravo, ele também não tem como se casar. Então como pode ser que ele tenha herdeiros? Então tem que ser que ele se tornou uma pessoa metade livre, metade escravo, e ele se casou da forma proibida com uma judia livre, e teve algum filho. E uma vez que ele seria capaz de criar um elo de casamento com essa mulher, por isso ele tem herdeiros. Porém, se essa pessoa metade livre, metade escravo, não é capaz de criar um vínculo de casamento, fala, ele não seria capaz de, também de criar linhagem familiar, ele não seria capaz de ter herdeiros. E a Breda diz que ele sim tem herdeiros. Então deve ser que uma pessoa que é metade livre, metade escravo, ele é capaz de criar esse vínculo familiar, por isso ele tem herdeiros, os herdeiros vão receber metade do cofre, metade do pagamento do resgate. Seria uma prova. Fala na Maravada Barava, que esse outro tchassautrefá, o maior chavnafche. Fala na Maravada Barava, pode ser que a Breda veio dizer realmente isso que a gente viu. Porém, podemos explicar diferente a Braita para que não tenha prova. Você não tem uma prova clara dessa Braita. Fala na Vada Barava, pode ser que esse caso da pessoa que era metade livre, metade escravo, ele foi agredido por um boi, e esse boi deixou esse escravo uma trefa, com problemas de saúde graves, e não vai conseguir viver muito tempo. Nessa situação também, o dono do boi tem que pagar os 30 escalinhos de prata, tem que pagar a multa. No caso, ele era só meio escravo, então o dono do boi paga 15 escalinhos para o dono do escravo, metade do cofre, metade do resgate, ele vai dar para o próprio escravo. O que a Breta me ensinou, o Yorshim, significa o próprio escravo que vai adquirir essa metade do pagamento do resgate. Então pode ser que realmente esse escravo não tenha herdeiros, que a Breta quer dizer que ele próprio vai receber metade do resgate, porque ele se tornou uma trefá, uma pessoa que está prestes a falecer. Amarava de Sirava, Shtetchuvot Badavar. Temos dois motivos para não explicar a Breta como Ravada Barava. O primeiro motivo é que a Braita menciona os herdeiros. E se a Braita quer dizer que o escravo próprio vai receber metade do cofre, a Braita deveria falar que ele próprio vai receber esse metade desse resgate, não os herdeiros dele. Veod, outra pergunta. Pergunta Rava que esse pagamento do resgate do cofre só se aplica se a pessoa livre ele faleceu. E no caso, a pessoa que era metade livre não faleceu, ele se tornou uma trefá. O dono de um boi que deixou alguém livre, uma trefá, mesmo que está prestes a falecer, mas ele não tem que pagar esse resgate enquanto a vítima não faleceu ainda. Então falará, mas não pode ser que essa explicação da Braita. Ele amarava, por isso falarava, Raul Litor Velo. Falarava, podemos explicar a Braita da seguinte forma, que realmente é uma pessoa que era metade escravo, metade livre, e foi morto por um boi que pertence a Shimon. Shimon tem que dar 15 escravos de prata para o dono do escravo, e metade do resgate ele deveria dar para os herdeiros desse escravo. Porém, Raul Litor Velo, que é dizer que ele é culpado, ele deveria dar. Porém, na prática, ele não vai dar. Por quê? Porque esse escravo não tem herdeiros. Uma vez que esse escravo não poderia se casar, então ele não tem como formar linhagem familiar também. Mesmo que ele se casar de forma proibida, como ele é livre, conforme esse lado da... conforme essa explicação, ele não, o elo de casamento não existe, esse vínculo não existe, e também não existe linhagem familiar. Então, Shimon, o dono do boi, deveria pagar metade do resgate para os herdeiros desse escravo, porém, na prática, por um problema técnico, ele não vai dar, porque esse escravo não tem herdeiros. Então, a gente poderia explicar que a Braita veio dizer que esse escravo tem sim herdeiros, que ele se casou de forma proibida com mulher livre, existe o elo de casamento, existem os herdeiros vão receber metade do resgate. Porém, fala Rava, não tem uma prova clara que essa metade que escreve metade livre é capaz de criar esse vínculo de casamento. E pode ser que quando a Breta diz que Shimon, o dono do boi, deveria dar o pagamento do resgate para os herdeiros, que na teoria ele deveria dar, na prática ele não vai dar, porque o escravo não teria herdeiros. Então ficamos na dúvida com relação a essa questão também, se uma pessoa metade escravo, metade livre, é capaz de criar esse elo familiar ou não, elo de casamento ou não. Amar Rava disse Rava, que Shem Shem Mekadesh Hatzi Isha Ena Mekodeshet, fala Rava, assim como um homem, se ele tenta se casar com metade de uma mulher, esse casamento não existe. Mas a gente viu que a mulher não estaria exclusiva a ele, para poder se casar com a outra metade dela para outro homem, então isso não é casamento. Não existe uma exclusividade ao marido. Fala Rava, a mesma coisa, uma pessoa que se casa com uma mulher que é metade shifrak na'anit, metade livre. Então é uma goiá que foi adquirida por uns dois sócios. Um sócio libertou a metade dele, então era metade shifrak na'anit, metade livre. E veio alguém tentar se casar com ela. Fala, Rabba, esse casamento não funciona, porque ele estará se casando só com a metade livre dela. E não é possível se casar com metade de uma mulher. Isso falou Rabba. Darash Rava Baravuna, Keshem Shamekadesh Hatzi Shaina Mekodeshet, Kach Retzia Shifcha Vechetzia Batchorin Shinitka Shaina Kmekodeshet. Rava Baravuna falou a mesma lei que Rava disse, ele falou em público. Amar Rav Chisa. Rav Chisa perguntou, Midami, qual é a comparação dos dois casos? Hatam Sher Bekinyanu, Achalu Sher Bekinyanu. Qual é a comparação? Um judeu normal chega com uma judia normal e fala que ele quer se casar com metade dela. Então ele não adquiriu toda ela como esposa. Ela pode se casar com outra metade para outro homem. Aqui está o problema, que ela não é exclusiva a ele. Porém, chega uma pessoa para uma mulher que é metade escrava, Knanit, metade livre, ele se casou com a metade livre dela. Ele se casou com tudo que ele poderia se casar. A outra metade, a metade escrava, não tem como se casar com ninguém. Então, fala para a Frisa, mesmo que esse casamento seja um casamento proibido, essa mulher é metade escrava, não pode se casar com um judeu livre. Porém, o elo de casamento se recairia sim, porque ele se casa com tudo que ela tinha para se casar, tudo que estava disponível, que é a metade livre dela, está casada com ele. A outra metade não pode se casar com ninguém. Então, Rav Baravuna, ele voltou atrás, Adaruki Rav Baravuna Amuralei Medarash. Rav Baravuna, ele chamou o tradutor dele, que ele falava para ele o shur baixinho, e o tradutor explicava no idioma local, falava em voz alta, assim que os sábios falavam os shurim naquela época. E ele falou o seguinte, na Machshelah, Zotachat Yadecha, o pasuk chama a Torá de Machshelah. O que significa isso? Ela dá momento a dever Torá, ela em que nechshal ba'el. Fala Rav Baravuna, o motivo que a Torá é chamada de Machshelah é porque a pessoa ele só consegue chegar no entendimento verdadeiro da Torá depois que ele cometeu muitos, muitos erros. Ele falou muitas coisas erradas, foi corrigido, ele começou a entender como explicar, como entender direito a Torá. Então, Rav Baravuna, em outras palavras, estava dizendo que ele se enganou. Qual é a conclusão final de Rav Baravuna? Mesmo que, além quando um judeu livre chega para uma judia livre e fala que está se casando com metade dela, o casamento não existe, mesmo assim, se ele tivesse chegado para uma mulher que é metade escrava, metade livre, ele quis se casar com ela, ele está casada com ele, mesmo que é um casamento proibido. Por quê? Maitama Hatam Shebekinenon, Akalon Shebekinenon. No caso de uma majoria livre, ele só casou com metade que estava disponível para ele se casar. E a noiva é exclusiva a ele, o casamento não existe. No outro caso, ele se casou com a metade livre, que era tudo que estava disponível para ele se casar, a outra metade é a metade escrava, que não tem como se casar, então o casamento existe. אמר רב ששת רב ששת, כשם שם מקדש חצי אישה אלא מקודשת כך חצייה שטחה וחצייה בת חולין שנתקשה אלא קידושי הקידושי. פעל רב ששת כמו רבא דיסנו פרינסיפיו, כי נוזוי סקאז, זו קאזה מתנו איזיסטי, פורקי נו פונסי קאזה כמו מתי ג'ומה מוליה. פעל רב ששת, ואם לא עכשיו אדם לא אומר, סיוגין כי זה פרגונטה, איזו היא שפחה חרופה? זו שחצייה שפחה וחצייה בת חולין, המאורסה לעבד עברי. A Torá menciona a lei da Shifra Harufa. Então, conforme Rabi Akiva, essa é a explicação que Rabi Sheshet trouxe aqui, se trata do seguinte. Uma mulher que era metade Shifra Knanit, metade livre, e ela estava noiva de um escravo judeu. E depois desse noivado, ela pecou com um judeu livre, traiu esse escravo livre que estava noivo dela, traiu com um judeu livre. Então a lei é que esse homem, esse que pecou, tem que fazer um sacrifício, Hashem Shifcha Harufa, para expiar esse pecado. Então, fala Sheshet Amabat Itrusei. Se Rebbe Akiva disse que essa mulher que é metade livre, metade escrava, estava noiva de um escravo judeu, se vê que ele noivou com a metade livre dela. A metade escrava não tem como se casar. E se vê que existe esse noivado. E Rav Sheshet disse anteriormente, como Rava falou no princípio, a pessoa que se casa com uma metade livre e não a outra metade escrava dessa mulher, o casamento não existe, não é possível se casar com metade de uma mulher. Aqui você vê que sim, o escravo judeu estava noivo de metade, da metade livre dela. Então fala Rav Sheshet, Emor lo, kulach etz Rav Ishmael. Fala Rav Sheshet, essa prova que a gente trouxe não é uma prova. Por quê? Porque olha o que Rav Ishmael diz. Shimon mer b'shifra k'nanet ameurasa leve divri. O Ishmael disse, o caso da Shifra Harufa é outro, não como o Rebbe Akiva explicou, que é uma mulher que é metade escrava, metade livre. O caso é que uma escrava completamente escrava, Shifra Knanit normal, noivou com um escravo judeu e depois traiu ele com outro homem, um homem livre. Nesse caso, esse homem que pecou tem que ter o sacrifício de Hashem Shifra Harufa. Então fala a Sheshet, ve Shifra Knanit bati trusei. Uma Shifra Knanit, ela pode noivar? Já falamos várias vezes que não é capaz, não é possível criar um elo de casamento com uma escrava Knanit. E mesmo assim, Rabbi Shmuel disse que ele será noiva desse escravo judeu. Ela mais do Lach Nevim. Então, qual seria a explicação? Mai Meures, Meuchedet, Achanam Meures, Meuchedet. Então, fala Rabbi Sheshet, quando Rabbi Shmuel e Rabbi Akiva disseram que essa escrava estava noiva de um escravo judeu, não seria que estava noiva oficialmente. Pode ser que ele estava designada a ele. Conforme Rabbi Ishmael, com certeza esse é o caso. A mulher é uma Shifra Knanit por completo, ela estava só designada a um escravo judeu. Então, não um noivado normal. Então, fala Rabbi Sheshet, pode ser que quando Rabbi Akiva disse que é uma Shifra Knanit, que é metade escrava, metade livre, noiva de um escravo judeu, não seja que tem um noivado, existe um casamento pela Torá, ela está designada a ele. E a Torá diz que mesmo assim, se ela trai esse escravo judeu com um homem livre, ele recebe o dedo de um sacrifício. Então, temos uma discussão ainda, como fica essa lei. Será que uma mulher que é metade escrava, metade livre, e ela se casa com um homem livre, outra um escravo judeu, será que existe esse elo de casamento com a metade livre dela ou não? Agora não responde, aparentemente a lei é que nesse caso sim funciona. Porque ela, tudo que ela estava disponível a se casar, ela se casou. Outra metade escrava não é capaz de se casar. Amar a Frisa, fala a Frisa. Retzea Shifra e Retzea Batrin Shinitkachal e Reuven, Vinishtachelá e Chazam e Tkachal e Shimon, ou Meto Shneem e Tevemet e Levi. Ali do Ibum. Vamos revisar o que a gente viu tratado de Evamot. Sabemos que, digamos, o marido falece sem filhos, então a viúva, a mãe Evamá, ela está vinculada aos irmãos do marido, ou a se casarem com um deles, fazer Ibum, ou fazer a Chalitza, o ritual de separação. Digamos um caso seguinte. Reuven faleceu sem filhos e a mulher dele se tornou uma Evamá. Reuven tinha dois irmãos, Shimon e Levi. Shimon, ele quis fazer Ibum com essa Evamá, porém não fez Ibum ainda. Ele fez Ma'amar, ele noivou com ela. Digamos que deu uma aliança de noivado para ela, falando que ele quer fazer Ibum com ela. não se casou ainda, não fez Ibu. E depois Shimon faleceu e não tinha filhos. Então, agora, o irmão que sobrou é Levi. A Torá nos indica que Levi não vai fazer Ibum nessa situação. Por quê? Por causa da situação de Eshet Shnemetim. Porque quando Reuven faleceu, sem filhos, então a Yevamá está vinculada a Shimon e a Levi para fazer Ibum ou fazer a Halitza. Depois Shimon, ele noivou com ela, fez uma Amar. Então, e depois ele faleceu sem filhos, e agora Levi deveria fazer Ibum com essa Yevamá, também por causa de Reuven, e também por causa de Shimon. Reuven era marido dela, faleceu sem filhos, e Shimon tinha noivado com ela e faleceu sem filhos. Agora Levi, o outro irmão, deveria fazer Ibum por causa de duas pessoas. Na situação atual, em dia que não tem Ibum. É um decreto da Torá, não é o que aprendemos por lógica. Para falar a Frisda, digamos que uma mulher era metade escrava, metade livre. E ela noivou com Reuven. Esse noivado funciona, fala a Frisda. E depois, depois a metade escrava dela foi libertada. O dono libertou essa metade escrava. E essa mulher, ela achou que uma vez que Reuven tinha só noivado com metade dela, a metade que estava livre, agora a metade escrava se libertou. Ela pode noivar com outro homem. Ela foi noivar com quem? Com Shimon, irmão de Reuven. O metro Shneem e os dois faleceram sem filhos. Mitiabem et Levi. Fala a Frisa, essa mulher, ela vai fazer Ibum com outro irmão, vai fazer Ibum com Levi. Não é considerado que Levi está fazendo Ibum por causa dos dois irmãos dele. Mesmo que Levi tinha noivado com metade dessa mulher e Shimon com outra metade, e os dois faleceram, Levi vai fazer Ibum. Por quê? Viramos a página. Não é considerado que Levi está fazendo Ibum por causa dos dois irmãos dele. Mas por causa disso. E que do Shede Reuven, que do Shim, que do Shede Shimon, lav que do Shim. Vem que do Shede Shimon, que do Shim, que do Shede Reuven, lav que do Shim. Porque são duas possibilidades do que vai acontecer. Reuven noivou com metade dessa mulher, a metade livre. Depois a outra metade, que estava escrava, se libertou. Pode ser que esse noivado, esse elo de noivado que Reuven tinha com a metade livre dela, vai se expandir e vai também conectar, vincular a metade que acabou de se libertar com o mesmo Reuven. Então, uma vez que a outra metade se liberta, essa mulher está completamente noiva de Reuven. Depois vem Shimon, o irmão de Reuven, noiva com ela, esse noivado não existe. Essa mulher já está noiva de Reuven. Isso é uma possibilidade que vai acontecer. Vamos ver uma discussão sobre o que vai acontecer. Outra possibilidade é que quando essa mulher se liberta por completo, o noivado com o Reuven se cancela. Por que fala Rashi? Porque uma vez que ela era escrava, quando ela se liberta por completo, ela se torna uma judia normal, uma convertida normal, então ela acabou de nascer como se fosse. O status dela mudou muito. Então o que aconteceu antes dela se libertar se refere a uma pessoa. Depois da libertação dela, ela é uma outra pessoa. Então o noivado que ela tinha com o Reuven não existe mais depois da libertação total dela. E vem Shimon noiva com ela. Shimon é o único noivo dela. Depois Reuven falece sem filhos, também Shimon falece sem filhos. Levi está fazendo Ibum com ela ou por causa totalmente de Reuven ou por causa totalmente de Shimon. Isso é permitido. Fala para Itmar, vamos voltar a esse assunto e entender um pouco melhor. Retzá Shibham e Retzá Batrunit Nitkachá Reuven. Revisando, uma mulher é metade escrava, metade livre. E Reuven noivou com a metade livre dela. Vem Shachrerá, e a metade escrava se libertou. De Hazram Nitkachar e Shimon, ela noivou a metade que acabou de se libertar com Shimon, irmão de Reuven. Rav Yosef Barachama Maravnachon, fala Rav Yosef Barachama, em nome de Ravnachon, Pakuk do Xerishon. Fala o sábio que o noivado que Reuven tinha feito antes dela se libertar totalmente, noivou com metade dela. Não existe mais depois da libertação. É como se ela acabou de nascer. Rabizera Rav Nachman. Rabizera fala o nome de Rav Nachman. Gamruk do Xerishon. Pelo contrário, quando a outra metade acabou de se libertar, então o noivado com Reuven se vincula também à metade que acabou de se libertar, Reuven, ele está completamente noiva dele. Amar Rabizera fala, Kabatir de Demistabra. Fala Rabizera, faz sentido dizer com a opinião dele. Por quê? Dirti por causa do pasuk loyum tu kilohu pasha. Nesse caso, a shifra harufa. Então, Rabizeli sendo compreendido de Rabi Akiva agora. uma mulher que era metade escrava, metade livre, e ela noivou com um escravo judeu, e ela traiu esse escravo judeu com um judeu livre. A Torá diz, loyunto, não tem pena de morte aqui, porque não era uma mulher livre, casada normalmente, ou noiva normalmente, que traiu o homem. Era uma mulher que era metade escrava, metade livre, não tem pena de morte, uma situação mais leve, porém é necessário que trazer um sacrifício de Hashem Shivkar Harufa. Que não ocupasse, o motivo que não tem pena de morte é porque ela não tinha se libertado. Então fala na bezeira, Hachupasha, Yumtu, parece que se ela se libertou, depois ela traiu esse escravo judeu com outra pessoa, tem pena de morte. Então fala na bezeira, deve ser porque esse escravo judeu, ele noivou com a metade livre dela. Depois ela se libertou, Hupasha, a metade escrava se libertou. Deve ser que o noivado com esse escravo judeu agora se espalhou para toda ela. O elo é um elo total com ela. E depois ela traz esse escravo judeu, então tem pena de morte por causa de ficar uma mulher completamente noiva desse homem. Então eu falo a Mizra, a própria opinião dele, que quando ela se liberta completamente, esse elo de noivado se espalha por toda ela. Ah, Amaleba, fala a Baia para a Mizra. O letrado de Rabi Ishmael de Amado Beshefra, que na Nita Meurez e na MDV. Conforme a opinião de Rabi Ishmael, Ishmael disse diferente de Rabi Akiva. O caso da Shefra Harufa foi Rabi Ishmael, uma mulher que era completamente escrava, noivou com um escravo judeu, e ela traiu esse escravo judeu. Então, fala a Baia, aqui também você vai explicar assim esse passuca, que na MDV, Rubacha, um tchumtu, se essa escrava, que na Nita, ela é libertada, e depois ela vai com outro homem, tem pena de morte? Porque ela está noiva desse escravo judeu? Obviamente não. Mas ele noivou com uma mulher que era completamente escrava cananit, e não tem como criar ela de casamento com ela. Então, obviamente, que se ela se liberta e vai com outro homem, não tem pena de morte? Ela mais tlach lemim. Então, qual é a explicação do pastor que não tem pena de morte porque ela não estava livre? Shechupasha vechazrav nidit katsha. O que o pastor veio dizer é que se essa mulher se libertou e voltou a noivar com o mesmo escravo judeu, e depois traiu ele, aí tem pena de morte. Porém, antes dela se libertar e noivar outra vez com ele, não tem pena de morte. Isso que eu passei a dizer que foi Rabi Rabi Ishmael. Akram que Rupasha de Hazar me encaixar a mesma coisa que foi Rabi Akiva. Possivelmente a explicação é que a mulher que era metade escrava, metade livre, noivou com o escravo judeu, e depois a metade escrava se libertou. Então pode ser que esse noivado com esse escravo judeu se cancelou no momento que ela se libertou completamente, como se ela acabou de nascer. E o pastor veio dizer que se ela se libertou e voltou a noivar com esse mesmo escravo judeu, depois traiu ele, aí tem pena de morte como qualquer outra noiva que trai o noivo. Então não tem prova daqui, fala Abaye, para nenhuma das opiniões. Amara Vuna Barcatina fala o sábio, Amara Bitsak, em nome de Rabitsak. Masé Beisha Hat Shechetá Shechá Vechetá Batchorin. Vekafui Trabá Vassá Batchorin. Fala o sábio, aconteceu uma vez com uma mulher que era metade escrava, metade livre, e os sábios obrigaram o dono dela a libertar ela. Então vimos uma lei alguns anos atrás, na Mishnah, que se tem um escravo, que ele é metade escravo, metade livre, ele não pode se casar nem com mulher livre, porque ele é metade Evet Knaani, não pode se casar com uma escrava porque ele é metade livre, então obrigamos o dono a libertar esse escravo para que ele possa se casar. Tem a mitzvah de ter filhos. Então vamos aqui, mano. Como qual a opinião vão esses sábios que obrigaram o dono de uma mulher que era metade escrava, metade livre, a libertar ela? Que era Biokhan ben Broca, de Amar Hashem Omer, Vevarechotam Eloquim, Vayomer Prurvum Milu. Deve ser que esses sábios sucedam como Rabi Yohanan ben Broca, que falou que tanto o homem quanto a mulher têm a obrigação de ter filhos. Que Hashem abençoou Adam e Havá para se multiplicarem, se reproduzirem e habitarem a terra. Então, essa é a obrigação também da mulher de ter filhos. Por isso, esses sábios obrigaram esse dono da mulher, que era metade escrava, metade livre, que ela não podia se casar com ninguém, obrigaram ele a libertar ela. Assim sugere a Gemara. Fala a Gemara aqui, não? Amar Avnachum Baritzak, lo min hagefke naguba. Fala a Avnachum Baritzak aqui, não? Esses sábios estão sendo como a lei é, que a mulher não tem obrigação de ter filhos, somente o homem tem obrigação de ter filhos. O motivo que os sábios obrigaram o dono dessa escrava a libertar ela é porque, uma vez que ela não podia se casar nem com um escravo, nem com um homem livre, ela começou a pecar com muitos homens. E para evitar essa situação, obrigaram o dono a libertar ela para que ela se case logo com alguém e pare de pecar com outros homens. Então, isso fala aqui a Gemara. Paramos aqui por hoje. Começamos amanhã uma nova Mishnah. Uma lei interessante. O dono de um Ebetnani vendeu ele para um goi. Ou vendeu ele para um judeu que mora fora da terra de Israel. O escravo se liberta. Vamos ver por quê. Muito mais novidade no próximo DAF. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém e amém.